A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-123. Atitudes cristãs fundamentais. Gratidão. Vamos abrir nossas Bíblias nesta noite para o nosso próximo estudo sobre a anatomia da igreja. Uma das atitudes essenciais, uma das motivações essenciais, realidades espirituais essenciais na vida da igreja, pelas quais sua vida flui, é a gratidão. Como temos conversado sobre a igreja e temos passado momentos tão maravilhosos nos últimos meses, como temos falado sobre a igreja, temos falado sobre seus vários sistemas internos. Essas atitudes, esses conceitos, essas realidades espirituais, essas motivações que levam a vida da igreja, que levam sua vida espiritual, sua vida real. Conversamos sobre fé, obediência e atitudes de amor, humildade, unidade e perdão. E nesta manhã falamos sobre alegria. Foi um estudo maravilhoso e incrível, penso eu, para todos nós. E de certa forma, esses estudos vêm e vão rápido demais. Nós dificilmente conseguimos absorver um. Eu realmente nunca fiz isso nos anos de ministério aqui. Isto é, fazer uma série no domingo de manhã e no domingo à noite. Eu sempre meio que dou a você uma semana para pensar sobre isso e deixar isso meio que se encaixar em seu coração. Mas estamos nos movendo muito rápido. Mas você está pronto para isso. E você pode levar duas mensagens ao longo da semana e deixar Deus usar as duas em seu coração. Mas queremos falar sobre essa atitude espiritual de gratidão. Lembro-me de muitos, muitos anos atrás, lendo uma história muito fascinante do Evangelho de Lucas, que ficou comigo como uma daquelas passagens que permanecem em minha mente e o Espírito de Deus a traz de volta para mim. Ela está no capítulo 17 de Lucas, no versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, na parte norte, acima de Jerusalém. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Os leprosos sempre ficavam à distância, porque se acreditava, e provavelmente era verdade, que sua doença, em particular, tinha capacidades infecciosas, e, portanto, eram basicamente colocados em quarentena e isolados, colônias de leprosos. E eles eram mantidos entre si mesmos, fora de qualquer interação com pessoas saudáveis. E assim esses 10 leprosos estavam distantes de Jesus e levantaram a voz. Eles tiveram de gritar com ele de longe. Versículo 13. Ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Pode parecer uma ordem estranha, mas não foi. Porque quando um leproso acreditava que ele havia de fato se recuperado de sua doença e estava bem, ele deveria ir ao sacerdote e haveria uma cerimônia de purificação para assegurar que de fato era o caso, tanto quanto podiam nos tempos antigos, e então ele poderia voltar a circular entre as pessoas. E assim Jesus lhes disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, diz o texto, foram purificados. Agora, eles começaram em um ato de fé, indo para os sacerdotes. Nada havia acontecido antes de começarem a ir nessa direção. Aconteceu enquanto eles estavam indo. 10 deles. Esta é a parte notável da história. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. É quase inconcebível que alguém possa ser curado de algo tão terrível quanto a lepra, algo que tornava uma pessoa social e cerimonialmente impura e colocava você em isolamento com outras pessoas daquela mesma doença assustadora. Cortado da família e dos entes queridos, da sinagoga e de todos os eventos sociais, de toda a interação que compõe a vida. E então, para ser totalmente purificado, você pensaria que 10 deles teriam voltado, caído aos pés de Jesus e dado graças. O único que voltou, curiosamente, é um samaritano. E a parte interessante sobre isso é que não havia amor perdido entre judeus e samaritanos. Havia um ódio mútuo que havia sido gerado pelo fato de que os samaritanos eram um povo mestiço. Essa raça de pessoas veio da semente de judeus que se casaram com os gentios, uma coisa desprezível para a maioria dos judeus no mundo antigo. E assim isso foi realmente notável, pois ali vinha um samaritano, caindo com o rosto aos pés de um judeu e lhe agradecendo. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé, literalmente no grego, a tua fé te salvou. 10 foram curados. 1 foi salvo. É uma história maravilhosa para 1. É uma tragédia para 9. Isso ilustra como a ingratidão é feia. Sendo ingrato, como é difícil entender que essas pessoas pudessem tão rapidamente esquecer a pessoa que era a fonte de sua purificação. Em Romanos, capítulo 1, quando pensamos sobre esse assunto de gratidão, quando o apóstolo Paulo denuncia a sociedade pecaminosa, quando ele denuncia as nações do mundo, a acusação é muito específica. Ele diz no versículo 21 de Romanos 1: embora eles conhecessem a Deus, todo mundo que vem ao mundo conhece a Deus. Eles não o conhecem pessoalmente, eles não o conhecem na forma salvadora, mas eles o conhecem. Eles o conhecem por meio da razão. Eles podem observar a criação e pensar sobre uma primeira causa e saber muito sobre aquela primeira causa pelo caráter e natureza da criação, em todas as suas manifestações. E eles podem conhecer a Deus como juiz, pela compreensão da lei moral que está escrita no tecido de sua vida. Romanos 2 fala sobre isso. Os gentios que não têm lei têm uma lei escrita em seu coração e uma consciência para acompanhar, que ativa a lei em resposta ao seu comportamento. Então eles conhecem a Deus por meio da razão, e eles conhecem a Deus por meio da lei moral em seu coração. Mas você percebe no versículo 21, embora eles conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Está bem no topo da lista de pecados condenatórios. Ingratidão. Ingratidão. Ela caracteriza os homens decaídos. Certamente não deve caracterizar o povo de Deus. Podemos entender que 9 leprosos, que não conheciam a Deus, poderiam ser ingratos. Nós podemos entender um mundo de pessoas ingratas. Eu não consigo entender um cristão ingrato quando entendemos o que o Senhor fez por nós. Nem Deus pode entender um cristão ingrato. Vá para 1 Tessalonicenses, novamente, capítulo 5, onde estávamos nesta manhã, e vamos voltar para outra ordem lá. Versículo 18, e novamente uma ordem muito breve. O versículo 18 diz: em tudo dai graças. E é tudo o que precisamos olhar. Obviamente, esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Deus deseja isso. Aquela pequena frase no final do versículo 18, na verdade, segue todos os 3 mandamentos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Todos os 3 resumem a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, havia ofertas pelo pecado. E as ofertas pelo pecado devem ser lembretes constantes para o povo de sua pecaminosidade. Eles simplesmente entrariam e as entregariam, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não era apenas a oferta do dia da expiação, mas durante todo o ano havia ofertas pelos pecados necessárias sendo feitas. E o povo de Israel as estava fazendo em todos os momentos. Na verdade, havia 24 turnos de sacerdotes que desciam a Jerusalém, e cada turno de sacerdotes servia por 2 semanas, e isso correspondia ao ano inteiro. E eles passavam aquelas 2 semanas vindo de suas várias cidades e aldeias onde moravam, chegando ao templo, e passavam aquelas 2 semanas com sangue até os cotovelos, abatendo incessantemente os animais que estavam chegando para serem oferecidos como sacrifício. Nenhum desses animais poderia tirar o pecado, mas eles eram constantes lembretes para o povo de sua pecaminosidade, e a exigência da pecaminosidade, que é a morte, a necessidade desesperada de perdão, expiação, purificação e justiça diante de Deus. Mas havia outro tipo de oferta que era dada no Antigo Testamento. Elas eram chamadas de ofertas de gratidão. Você se lembra delas, e também chamadas em Levítico de ofertas pacíficas. E aquelas eram designadas não para lembrar o povo do pecado, mas para lembrar o povo de sua necessidade de serem gratos a Deus por todas as suas misericórdias e graciosas provisões para suas necessidades. Eles traziam um feixe de grãos como ofertas de gratidão. Eles traziam óleo e vinho como uma oferta de gratidão. E esses eram símbolos de toda a provisão de Deus e lembretes de que eles precisavam ser gratos a Deus, que supria tudo. Ainda hoje, como igreja, desde que nosso próprio Senhor a ordenou, temos uma cerimônia, como cristãos. Nós a chamamos de comunhão ou a mesa do Senhor, ou a ceia do Senhor, e combina os 2 elementos da oferta pelo pecado, em termos de seu caráter memorial, e os elementos da oferta de gratidão em um. Nós nos lembramos de Cristo, o sacrifício pelos nossos pecados, e oferecemos graças por tudo que esse sacrifício realizou por nós. Então, quando você vem à mesa do Senhor, você chega ao que é uma mesa de agradecimento. Agora, vamos voltar a este texto, mesmo que seja tão breve, e nos lembrarmos dessa simples ordem: em tudo dai graças. É muito como regozijai-vos sempre, porque tem essa exigência ilimitada, em tudo, em pante, no grego. Tem a ideia de estar em conexão com tudo o que ocorre na vida, não importa o que seja. E como observei hoje de manhã, com exceção do pecado pessoal, com exceção do pecado pessoal, em tudo dai graças, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o julgamento, devemos encontrar motivo para agradecer ao Senhor. E como eu observei para vocês, a ingratidão é um pecado que caracteriza os não regenerados, aqueles que não conhecem a Deus. De fato, apenas para expandir um pouco a sua compreensão, lembre-se de 2 Timóteo 3. Esse texto diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E o que Paulo está dizendo é que nos últimos dias a ingratidão caracterizará as pessoas. No mesmo capítulo, no versículo 13, ele disse que os homens maus irão de mal a pior. Quanto mais nos aproximarmos da vinda de Cristo, mais os homens se tornam perversos. Quanto mais perversos eles se tornam, mais ingratos eles são. Assim, não nos surpreendemos ao ver pessoas não salvas passando pela vida reclamando, amarguradas, zangadas, ingratas, sem qualquer gratidão, esperando que tudo de bom aconteça e muito mais. O homem não regenerado, em nossa cultura, em nosso tempo, vê a vida como um caminho de manipulação e sorte combinadas. Ele manipula ao máximo que pode e espera que a sorte o ajude, ou ele pode ver a vida fatalisticamente, como alguma força inevitável que ele deve aceitar com relutância, e ele não pode fazer nada sobre isso. Ou ele pode ver a vida como produto final de seu gênio puro, de seu grande esforço, de sua incrível habilidade. E até ouvimos as pessoas hoje serem tão ousadas a ponto de agradecer a si mesmas pelo que são. Então há aquelas pessoas que apenas reclamam e esperam por algum golpe de sorte. Existem aquelas pessoas que, fatalisticamente, pensam que não podem mudar nada e tão relutantemente aceitam o que vem com um coração ingrato, acreditando que estão à mercê dos destinos que são puramente aleatórios. Ou há aquelas pessoas desagradáveis e egoístas, que pensam que tudo de bom que acontece na vida é puramente produto de seu próprio gênio humano. Mas para os crentes sabemos que Deus está na obra, e sabemos que Deus está desdobrando uma agenda divina, e um plano divino e um propósito divino, cada componente determinado por Ele para nosso benefício e nosso bem e sua glória. Ele está nos levando a um objetivo projetado soberanamente. Nós citamos este maravilhoso versículo esta manhã, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está revelando o seu propósito, e o fim desse propósito é bom para os seus. De fato, 1 Pedro 4, no versículo 12, Pedro diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é estranho passar por uma prova de fogo. Não é estranho passar por testes, quando Deus conhece o resultado final. Então, como dissemos nesta manhã, o que quer que surja na vida deve ser tratado com alegria. E agora queremos acrescentar com gratidão, com gratidão. Como cristãos, pecamos com frequência, penso eu, com nossa ingratidão. Não é apenas a falta de alegria que é pecado, é a falta de gratidão. Devemos agradecer a Deus por todas as bênçãos, todas as pequenas bênçãos, todas as pequenas bondades, todas as grandes bondades, todas as pequenas coisas que Deus provê para nós. E eu acho que é por isso que em 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo disse que você pode comer qualquer coisa, contanto que você a receba com gratidão. Às vezes, quando inclino minha cabeça em alguns círculos para agradecer ao Senhor por minhas refeições, que sempre faço em todas as refeições, alguém me diz: Você sabe, isso é um pouco legalista. E minha resposta a isso é: Não, não é legalista. Apenas me lembra de onde cada coisa vem. E eu preciso disso. Eu preciso disso. Então eu não considero a bondade de Deus como garantida. A igreja primitiva fez da ação de graças uma parte real de sua comunhão. E isso não é uma má ideia, acredite em mim. Em 1 Coríntios capítulo 14, a propósito, um capítulo muito interessante, com muitas questões interessantes, mas uma das coisas que são passadas neste capítulo maravilhoso está nos versículos 16 e 17. Ele está falando sobre bênção. No versículo 16, ele diz: E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois de sua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Ele está falando aqui sobre falar em línguas, ou se você orando com o espírito, isto é, de uma maneira que não é uma linguagem que possa ser entendida, se você está cantando com o espírito, as pessoas não sabem o que você está cantando. Se você está abençoando com o espírito, no versículo 16, e eles não conseguem entender o que você está dizendo, como eles podem dizer amém ao darem graças? Agora, a coisa que quero salientar aqui é que deve ter sido uma parte comum da adoração quando as pessoas da Assembleia dos Coríntios se reuniam para agradecer publicamente. Eles estavam cantando, eles estavam orando, e nós fazemos isso. E eles estavam dizendo obrigado, versículo 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, o ponto para extrair ali é aquela parte da celebração da adoração da igreja que envolvia um tempo de dar graças. Eu tento fazer isso na oração que eu faço. Nós tentamos fazer isso nos hinos que cantamos, mas queremos que você faça isso de coração. Seria impossível, como você pode imaginar, em uma igreja tão grande, para todos se levantarem e agradecerem, mas essa atitude de agradecimento deveria estar se elevando dentro de você. E com que frequência esse tipo de atitude está faltando no descontentamento desta época? Quando temos tanto, muito, mas não o suficiente para sermos gratos. Seria muito mais fácil se fôssemos privados de quase tudo e ficássemos cheios de agradáveis agradecimentos apenas com o menor pedaço de pão. Em 2 Coríntios capítulo 4, novamente, este é um versículo tão maravilhoso, 2 Coríntios 4, nós estudamos isto alguns meses atrás, versículo 15. Paulo está aqui definindo seu ministério quanto ao seu propósito, e ele diz, porque todas as coisas existem por amor de vós. Quer dizer, ele não fez o que fez por si mesmo. Se ele pudesse fazer as coisas de seu jeito, ele iria para o céu. Ele disse isso. Muito melhor partir e estar com Cristo. Ele não fez o que fez porque gostava de perseguição, sofrimento e dor. Foi tudo por causa deles. Ele suportou tudo, tomou a dor, tomou o sofrimento por causa deles, para que a graça, que é a graça salvadora, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Os cristãos de hoje ficam agitados, enfurecidos, estressados, desapontados e deprimidos com toda pequena coisa em sua vida que não dá certo. E isso é um pecado realmente repugnante. O coração deles deve estar transbordando de gratidão, que deve redundar, como diz no final do versículo, ou abundar para a glória de Deus. É o que acontece quando a graça salvadora chega e se espalha entre as pessoas. Simplesmente causa mais ações de graças. Paulo está dizendo que é como toda vez que alguém é convertido. Nós os adicionamos ao coro de aleluia. Deveria ser o padrão normal para os cristãos serem gratos, agradecidos e cheios de gratidão. Estou muito desapontado com as pessoas que estão descontentes, insatisfeitas e infelizes, e não gostam de suas circunstâncias, e não gostam disso, e não gostam daquilo, e querem mudar seu ambiente, e o mudam, em vez de ficarem cheias de gratidão pela grande graça de Deus. No 9º capítulo de 2 Coríntios, Paulo nos lembra de quão grande Deus é e quão rico ele é, e como ele derrama aquelas riquezas sobre aqueles que ofertam. Lembre-se, esta seção nos capítulos 8 e 9 trata de dar as ofertas, mas veja no versículo 11, onde ele diz, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Em outras palavras, quando você dá e você traz o seu dinheiro e você o dá ao Senhor e você dá seus recursos e você dá tudo que você é e tem a Ele, o texto diz que você será enriquecido. Em outras palavras, você não pode deixar de dar a Deus. Lembre-se, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, dizem Lucas. Semeie com moderação, colha com moderação, semeie com generosidade, colha generosamente. Foi dito anteriormente, Deus, no versículo 8, pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Todo princípio aqui é que quando você dá, Deus derrama de volta. Você está investindo e Ele libera um dividendo. Você está semeando e Ele traz a colheita. Você está colocando algo no copo e Ele o enche até transbordar. Você está investindo com Deus e Ele derrama de volta. Por quê? Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas o quê? Graças a Deus. Deus quer receber gratidão, e quando Ele condena toda a raça humana caída, Ele diz, eles não são gratos, eles não são gratos. Eles não me reconhecem como a fonte de tudo. Deus é digno de receber gratidão. E essa é uma das razões pelas quais ele salvou você, para adicioná-lo ao coro de aleluia. E você vai gastar a eternidade agradecendo a ele por isso. Você deveria começar agora. E essa é a razão pela qual, quando você dá, ele devolve, porque ele quer ouvir seus agradecimentos. De fato, o versículo 12 continua: porque o serviço desta assistência, em outras palavras, quando você doa, quando dá o seu dinheiro, não só supre a necessidade dos santos, não é apenas o que você está dando para que as necessidades possam ser satisfeitas e o ministério possa continuar, mas também redunda em muitas graças a Deus. Agora veja, este é um grande quadro. Você dá generosamente, Deus devolve e você agradece. A igreja pega seu dinheiro, o utiliza para ministrar a outras pessoas e elas agradecem. E a gratidão é multiplicada e Deus é glorificado. Você vê, no versículo 13, ele diz: lembre-se do cenário aqui. Os coríntios estavam dando dinheiro. O dinheiro seria levado aos pobres santos em Jerusalém. Seria dado a eles para satisfazer suas necessidades. E no versículo 13, ele diz: por causa da prova, a prova do seu amor, dada por este ministério, este dinheiro, eles glorificarão a Deus por sua obediência à sua confissão do Evangelho de Cristo. Eles vão louvar a Deus porque a salvação de vocês é real. Eles vão louvar a Deus por como ele mudou a vida de vocês, como manifesto na liberalidade de sua contribuição. E então, versículo 14, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. E então todos dirão: graças a Deus pelo seu dom inefável. Deus quer o nosso agradecimento em tudo. Ele a quer em tudo. Volte para Efésios, capítulo 5. Os agradecimentos devem fazer parte do nosso discurso normal. Suponho que se fizermos essa nova saudação, alegrai-vos. Falamos sobre isso nesta manhã. E alguém disser: alegrai-vos, bom dia, boa noite, alegrai-vos. Você pode dizer: estou porque tenho muito. O quê? Há que ser grato. Olhe para Efésios 5. Mas a impudicícia, porneia, pecado sexual e toda sorte de impurezas, que é uma palavra que significaria qualquer outra forma de pecado sexual ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem, versículo 4, conversação torpe, conversa suja, nem palavras vãs ou chocarrices. Essa é uma palavra para obscenidades. Nenhuma conversa imunda, nenhuma conversa tola, nenhuma obscenidade. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Rapaz, essas duas estão bem separadas, não estão? Quando você abrir a boca, dê graças, dê graças. Eu estava na casa do pastor Konstantin, na Bielorrússia, e ele esteve na prisão por muitos anos. É um homem piedoso e santo, pastor por muitos e muitos anos. Eu preguei em sua igreja muitas vezes, muitas, muitas horas. Eu ensinei todo o Novo Testamento ali. Eles me convidaram por 6 dias. Eu disse: o que vocês querem que eu fale? Eles disseram: queremos que você ensine todo o Novo Testamento. Em 6 dias, para 125 jovens pastores em treinamento, em Minsk, na Bielorrússia. Eu disse: é muito difícil cobrir tudo em 6 dias, principalmente por meio de tradutores. E tiveram de usar 3 tradutores, porque é cansativo fazer tradução. E assim eles continuaram mudando, e eu continuei por 6 dias. Olha, eu gosto mais de batatas e eles as têm. Então eu não sei quem disse isso a eles. E me senti péssimo quando uma querida senhora disse que tinha arroz, porque sabia que eu gostava de arroz. Quer dizer, quem gosta de arroz? Arroz é arroz. Mas isso foi colocar algo nele, eu gosto, você sabe. Mas quero dizer, esse é o tipo de pessoa que eles são. E assim nos sentamos à mesa e comemos uma bela refeição e conversamos sobre as coisas de Cristo por intermédio do intérprete. E ele é um grande, grande homem de Deus. Então eu disse a ele, eu disse, sabe, Constantine, eu disse, você sofreu e passou por tudo isso, e passou pelo regime comunista e por todo o negócio. Como foi? Quer dizer, que tipo de coisas você sofreu e o que precisamos saber sobre esse tempo? O que os cristãos precisam saber sobre esse tempo? E ele olhou para mim e disse, ah, não. Ele disse, não, não. Só vou agradecer ao Senhor. Eu não vou falar de coisas ruins. Ele não falaria delas. Ele apenas agradeceria ao Senhor. É tudo o que ele falaria. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando você abre a boca e tudo que sai é gratidão, a vida cristã não é tão complicada quanto algumas pessoas pensam. São apenas essas atitudes que estamos falando, praticadas. No quinto capítulo de Efésios, você tem uma ordem extensa, que realmente diz a mesma coisa que 1 Tessalonicenses 5,18. Diz no versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Havia uma ideia ridícula nas religiões pagãs de que se você se embebedasse, seu estupor de bêbado induzia a um estado mais elevado de consciência, no qual você comungava com as divindades. Foi essa mesma teoria, a propósito, que Timothy Leary pegou emprestado de religiões antigas e traduziu para a cultura das drogas dos anos de 1950. Se você realmente quer transcender e tocar o infinito, fique chapado. Lembra? Isso estava realmente dentro das antigas religiões pagãs. E em vez disso, Paulo diz, você não vai ter comunhão com Deus desse jeito. Simplesmente seja cheio do Espírito. E o resultado disso é falar uns com os outros em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e fazendo melodia com o seu coração ao Senhor. Nós poderíamos resumir isso em uma pequena palavra, o tema desta manhã. E qual é? Alegria. E então, versículo 20, sempre dando graças por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus o Pai. Constantemente sempre dando graças. Isso é o que uma pessoa cheia do Espírito faz. Ela é caracterizada pela alegria e caracterizada pela gratidão. Agora, a ação de graças é o padrão normal e devemos estar no coro de aleluia, agradecendo ao Senhor por sua misericórdia em nos salvar. Devemos agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós, pela maneira que podemos dar e entender esses dons para as vidas dos outros, e causar mais agradecimentos. A gratidão deve sair de nossa boca toda vez que a abrirmos. Devemos ser gratos em tudo, constantemente, incessantemente, porque o Espírito está controlando nossa vida, e se Ele está, nós seremos. E quando você não está agradecido, o Espírito não está no controle. Você diz, bem, você quer ser grato mesmo pelas dificuldades? Claro, porque como vimos nesta manhã, essas são as coisas que trabalham juntas para o bem. Essas são as coisas que estão aperfeiçoando. Depois de ter de sofrido por um pouco, 1 Pedro 5,10, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, como vimos em Tiago 1,2, nesta manhã. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Abra em Filipenses capítulo 4. Enquanto continuamos nesta pequena peregrinação sobre esse tema maravilhoso, diz no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Simplesmente seja grato, mesmo quando você está apresentando suas petições, mesmo quando você está orando, e suas súplicas estão indo diante do Senhor. Isso deve estar em uma atitude de total agradecimento. Eu não posso resistir a Colossenses 2. Ora, versículo 6, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, sejam como Cristo, nele radicados, versículo 7, e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em, e ouça isto, ações de graças. Rapaz, eu estou lhes dizendo, pessoal, Isto é uma coisa tão essencial, vocês deveriam estar transbordando de gratidão. Você sabe, Thomas Hardy estava certo. Sabe, ele disse, há algumas pessoas que podem encontrar a pilha de esterco em qualquer prado, ou seja, não importa o que esteja acontecendo, elas podem ser negativas. Por quê? Você não tem nada para agradecer? Você deveria estar transbordando de gratidão o tempo todo. Deveria ser, para todos nós, um modo de vida absolutamente constante. Agora, como se o que temos lido já não fosse o suficiente, vá a mais um capítulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 15. E ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Não fiquem estressados, não fiquem ansiosos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos, sede agradecidos. Agora, alguns desses cristãos a quem Paulo escreveu estavam realmente estressados, mas eu vou lhe dizer, o próprio Paulo era um prisioneiro quando escreveu tudo isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, está ficando muito repetitivo, não é mesmo? Simplesmente seja grato. E como se isso não bastasse, vá para o capítulo 4. Senhores, empregadores, tratai seus empregados, escravos, servos, com justiça e com equidade. Tenham cuidado com o modo como vocês tratam as pessoas que trabalham com vocês. Certos de que também vós tendes Senhor no céu, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Tão maravilhoso, somos chamados a incessantes ações de graças, constantes ações de graças. Nós notamos nesta manhã, em Atos 16, como Paulo e Silas estavam na prisão, cantando louvores e graças a Deus. O apóstolo Paulo, sempre grato, você diz, bem, há muitas coisas na vida que você não pode ser grato. Bem, olhe, se eu fosse Paulo, haveria uma coisa pela qual eu não seria grato, e isso seria uma igreja realmente confusa, o que seria um monte de problemas. E o que vem imediatamente à mente é Corinto, certo? Ouça o que ele disse, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. E isso foi pouco antes de expô-los. Veja, eu quero dizer que você tem de fazer o que tem de fazer, mas isso não deve mexer com sua gratidão. Você diz, sobre o que ele estava agradecido? Eles eram salvos. Eles eram de Deus. Tinha muito pelo que agradecer, apesar de terem partido o coração dele. Então isso é muito importante. Somos chamados a uma alegria interior e incessante, e a um agradecimento constante. O modelo para isso, eu não posso resistir a tomar um minuto para mostrar isso a você. O modelo excepcional para isso, que transcende todos os outros, é claro, é o nosso Senhor. Em Mateus 11, 25, apenas ouça. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está se aproximando da cruz, e é isso que ele diz, graças te dou, ó Pai. Esta é a melhor tradução, graças te dou, ó Pai. Agradeço pelo privilégio de servir-te. Ele tinha um coração grato. Não foi fácil, obviamente. ele ia passar por agonias que nunca seríamos capazes de compreender, mas ele tinha um coração agradecido. Você vê isso repetidamente, derramando graças a Deus. Não podemos olhar para todos esses momentos, mas apenas outro, talvez, João 11. Em João 11, você sabe, ele está lidando com a morte de Lázaro. E Maria e Marta? E Jesus diz a Marta que está preocupada porque Lázaro já estava morto, havia 4 dias. E como diz na versão King James, já cheira mal. Assim, no versículo 40, respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e eles estavam com medo do fedor horrível que iria sair. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E ele saiu. Sabe, você realmente não pensaria que Jesus precisaria agradecer ao Pai por qualquer coisa, desde que ele era Deus, e desde que o plano era de fato igualmente seu. Mas que exemplo maravilhoso é esse! Ele agradeceu ao Pai pelo privilégio do ministério. Ele agradeceu ao Pai por ouvir sua oração, por poder em favor de Lázaro. Ele poderia até mesmo agradecer ao Pai pela morte que ele morreria para redimir os pecadores. De fato, em tudo que foi tão terrível sobre sua humilhação, ele foi grato ao Pai. Paulo nos diz então, de volta ao nosso texto, o que precisamos ouvir de novo e de novo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para você, esta é a vontade dele. Agora, como eu disse nesta manhã, há algumas coisas que entram em nossa vida que tendem a nos impedir essas atitudes corretas. Deixe-me fazer algumas sugestões, e elas serão muito parecidas com o que eu disse nesta manhã. Se você tiver problemas em agradecer, deixe-me dizer-lhe talvez por quê. E eu vou começar onde comecei nesta manhã. Talvez você não seja um cristão. Talvez você esteja enganado. Talvez você apenas pense que foi regenerado. Talvez você tenha tido alguma experiência emocional e nada mais. Se você não consegue encontrar no seu coração uma causa interminável para agradecer, então talvez você não tenha uma nova vida, e talvez você deva fazer como 2 Coríntios 13, 5 diz: examine-se para ver se você está na fé. Indo além disso, deixe-me dar uma segunda coisa que pode atrapalhar a sua gratidão: duvidar do poder soberano de Deus, ou digamos, duvidar de Deus. Se você não acha que Deus está realmente no comando, se você é ignorante sobre isso ou não acredita, se você não tem certeza de que Deus é realmente sábio, se você não tem certeza de que Ele sabe tudo sobre tudo, se você não tem certeza de que Ele realmente o ama como sendo seu, se você não tem certeza de que Ele realmente tem o seu melhor interesse em mente, se você não tem certeza de que Ele está tentando aperfeiçoá-lo na imagem do seu Filho, se você não compreende seu Deus e seus propósitos, então você pode não ser grato. Ou, devo acrescentar, se você os entende, mas tende a esquecê-los. Por que não ser grato por qualquer coisa se você sabe que o poder de Deus está em ação? A sabedoria de Deus está em ação. O propósito de Deus está em ação. O amor de Deus é expresso através disso? Mas se você duvida disso, vai ter problema em agradecer. Há um conselheiro bem conhecido em nosso país que diz às pessoas que há momentos em que você precisa ficar com raiva de Deus. Não deveria ser uma surpresa para ninguém que ele vem de um passado arminiano, onde eles não estão muito certos exatamente do envolvimento de Deus. Há momentos em que você precisa ficar com raiva de Deus. É bom desabafar isso. É um pecado fazer isso. E pode surgir da ignorância de um Deus soberano, sempre com um bom propósito, para o seu bem e para a glória dele, e sempre no controle. Uma terceira coisa que pode ser a causa que impede a gratidão é o egoísmo. E isso se liga muito à alegria. É por isso que eu queria os dois hoje. É essa atitude que diz: não importa o que eu tenha, não tenho o que realmente quero. Eu não tenho o suficiente. Eu quero mais. E minha vontade é mais importante do que a vontade de Deus. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas sei o que quero para mim e Deus deve conceder. Rapaz, isso realmente destruirá a gratidão. Eu quero minhas circunstâncias diferentes. Eu quero meus filhos diferentes. Eu quero minha vida diferente. Eu quero meu ministério diferente. Eu quero minha esposa diferente. Eu quero meu trabalho diferente. Eu quero muitas coisas diferentes. Eu quero mais disso e menos daquilo. Se isso é o que impulsiona você e você estabeleceu sua própria agenda, então você terá problemas. Por outro lado, se você diz, eu só quero o que Deus quer e eu vou acreditar que Deus vai me dar o que Ele quer que eu tenha, então você pode ser grato, certo? Em quarto lugar, o mundanismo. É muito difícil separar-se dele nesta cultura. Se você curte os prazeres, as pessoas, os lugares, as posses, as buscas, a popularidade e o prestígio, e você quer todas as coisas que o mundo diz deixar as pessoas satisfeitas e felizes, você vai ter problemas em agradecer, porque você nunca vai ter tudo isso. E quando você alcançar um pouco disso, não terá o suficiente. Uma quinta coisa que eu poderia mencionar é um espírito crítico. Se você é amargo ou negativo, se você simplesmente tem uma atitude amarga na vida e você sabe como fica assim, você fica assim tendo expectativas irrealistas do que merece. Você fica assim porque acha que deveria controlar tudo e há algumas coisas que você não pode controlar e isso incomoda você e você fica assim. E você sabe, esta é a parte triste. E então você alimenta esse sentimento como um monstro, até ficar tão grande quanto um dinossauro. E toda vez que você fala, ou na maior parte do tempo, o dinossauro ruge, porque você o cultivou. Não se permita criticar 2 dias seguidos, ou 2 horas seguidas, ou 2 horas e meia seguidas. Não desenvolva esse tipo de hábito. Se não for controlado, ele simplesmente destruirá um coração agradecido em pedaços. Essa atitude corroerá seu amor, corroerá sua alegria, corroerá sua paz, corroerá sua espiritualidade. Um espírito crítico que sempre critica, vê o que está errado com todo mundo, o que é negativo, que não está da maneira que você quer, o que não está sob seu controle, sempre olhar para as coisas pelo lado negativo é uma coisa muito terrível de se fazer. E quando você cultiva esse hábito, você fica tão tomado por ele que se torna um monstro para matar. Um sexto obstáculo à gratidão é a impaciência. A impaciência. Deus não está agindo rápido o suficiente. Não é tanto que eles queiram isto ou aquilo, é que eles querem agora. Eles têm seu próprio horário. E a percepção é que Deus não está na agenda deles. Eles têm seu livro de compromissos e Deus não está cumprindo os compromissos. Eles querem que Deus trabalhe para eles quando querem que ele haja. Impaciência. Você precisa aprender a ser paciente. Deixe que Deus revele seus propósitos no tempo dele. E seja grato porque ele conhece melhor o tempo do que você. Eu vou lhe dar mais 2. Frieza. E com isso, o que quero dizer é mornidão espiritual, falta de zelo por Deus, falta de diligência nas Escrituras, falta de paixão na oração, falta de interesse na adoração, negligência da Bíblia, desperdício de tempo em trivialidades, letargia espiritual, indiferença espiritual, que produz uma frieza e uma indiferença que simplesmente mata a gratidão. Quando você gasta seu tempo na palavra e passa seu tempo em oração e gasta seu tempo em adoração e gasta seu tempo a serviço do rei e do reino, isso estimula a gratidão. E um último ponto, eu acho que este seria o número 8, se você os está listando. Rebelião, rebelião. E esta é a atitude mais forte, penso eu, que mitiga contra a gratidão. E isto é quando você está em um estado estabelecido de raiva total em relação a Deus, porque as coisas não correram do jeito que você queria. e se tornou um estado estável de rebelião. Você está com raiva de Deus. Eu recebi uma carta por e-mail. Oh, e-mail. Eu estou lhe dizendo, não é o suficiente receber correspondência normal. Agora é essa coisa nova, pilhas e pilhas dessas coisas que você tem de responder. E recebi uma carta por e-mail e ela começa, eu acabei de ler a pilha hoje, esta carta de uma doce senhora de algum lugar no leste. E ela diz, obrigada por seu ministério no rádio. Eu e meu marido ouvimos e nós amamos Grace to You. E meu marido tinha um emprego e ele sentiu, ouvindo você, o início do desenvolvimento de um ministério que começou a brotar em seu coração. E ele decidiu que Deus queria que ele pregasse. E assim ele partiu e foi para uma pequena igreja. E você sabe, eu estou lendo e pensando. Isto é maravilhoso, e esta é uma ótima história. E então, algo não aconteceu do jeito que ele queria, disse ela, na pequena igreja. E isso o tornou amargo para com Deus, e por 14 anos ele não entrou em uma igreja. 14 anos! Ele está com raiva. E ela disse, como esposa amorosa, orei por ele 14 anos. Ela disse, estou no fim da minha corda. Você poderia, por favor, orar por ele, e se estiver em seu coração, escrever-lhe uma carta? Bem, farei isso. 14 anos de rebelião contra Deus? Você gostaria de viver com uma pessoa ingrata como essa, em constante estado de rebeldia? Aquela mulher deve ser especial. Ela é paciente. Levou 14 anos para me escrever. Pensei na segunda parte da... Alguns de vocês iriam disparar essa carta 3 dias depois do início da rebelião. Agora, todas essas coisas, toda essa dúvida, egoísmo, mundanismo, espírito crítico, impaciência, frieza, rebelião, tudo isso é pecado, é pecado. Aquele homem deveria ter dito o que Deus estava dizendo para mim, o que ele estava tentando me mostrar, o que eu poderia ter aprendido e como posso louvá-lo e agradecê-lo. E a razão pela qual ele tem estado nessa condição por 14 anos é a razão pela qual ele ficará lá. E porque ele desenvolveu tal atitude amarga para com Deus, e até que ele lide com esse pecado, ele não pode ser usado. Todo esse tipo de coisa, ingratidão, simplesmente destrói a igreja. Você quer ter uma igreja cheia de alegria, bênção, felicidade e paz, onde as pessoas se amem e a igreja cresça e floresça? Então tenha uma igreja cheia de pessoas agradecidas. E se você quer realmente estragar uma festa, basta trazer alguém que é negativo e ingrato. Cuidado com esses obstáculos. Não deixe que eles sejam cultivados em sua vida. Temos muito a agradecer, amados. A santidade de Deus que o torna perfeito, e ele nunca comete um erro. A bondade e a misericórdia de Deus, que estão sempre disponíveis. O dom de Jesus Cristo, que está transbordando e abundando em nós. Aquele dom indescritível pelo qual somos gratos. Todas as boas dádivas que fluem do Pai das Luzes, a vitória sobre o pecado e a morte, orientação divina, provisão completa para todas as nossas necessidades, a esperança do céu, o poder da palavra, e assim por diante. E assim por diante, nós vamos. Muitas razões para dar graças, e se a igreja é para ser a igreja de Jesus Cristo, e sua vida deve fluir através dessa igreja, serão as pessoas que estão cheias de gratidão, mesmo pelas provações, mesmo pela dor, mesmo pelo sofrimento. E minha oração é que Deus encha seu coração de alegria, não importa o que aconteça, e que você se regozije sempre, e em tudo dê graças. Isso é crucial para a vida da igreja. E você pode fazer com base neste pequeno versículo, em Filipenses 2:13. É Deus quem está operando em vocês. Isto não é ótimo? E o que ele está fazendo? Tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E desde que ele está trabalhando em você, usando todas essas coisas para trabalhar segundo sua boa vontade, o versículo seguinte diz, você pode fazer todas as coisas sem murmurar. Você pode fazer todas as coisas com alegria e gratidão. Pai, agradecemos muito por tua misericórdia e bondade para conosco. Nós te agradecemos pelo modo como demonstraste consistentemente a tua bondade. E, Senhor, encha-nos de ação de graças. Temos muito a agradecer, até mesmo as dificuldades. Por essas te agradecemos. Isso é fácil nos tempos bons. Deveria ser fácil nos tempos difíceis, se entendermos o propósito. Senhor, oramos para que uses a força do teu Espírito para quebrar padrões de espírito crítico, rebelião, mundanismo, egoísmo, impaciência, todas aquelas coisas que impedem a gratidão, e que possamos começar todos os dias, não importa quão desafiador seja, agradecendo a ti por seres fiel em tornar tuas misericórdias novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ao agradecer-te por tudo o que é nosso em Cristo, agradecendo-te pela vida eterna, a esperança do céu, orientação, direção, verdade, as provações que nos humilham, as provações que nos moldam, dá-nos um coração agradecido. Tu és digno de ser louvado. Tu és digno de ser agradecido. É um pecado não fazer isso. Perdoa-nos por esse pecado e coloca-nos num caminho de justiça onde somos em tudo gratos e que seja contagiante para os que estão ao nosso redor, para que os agradecimentos possam redundar para a tua glória em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.